que o Senhor fale conosco o que Ele tem para falar. O título da mensagem dessa noite é O Louvor Devido a Deus. Nós devemos louvor a Deus. Amém? E para falar desse tema, eu escolhi aquele trecho de Lucas, dos 10 leprosos. Os irmãos se lembram dos 10 leprosos? Os 10 vão lá pedindo a cura, o Senhor cura os 10. Só que só um volta para agradecer, não é? Certo. Mas antes de ler esse trecho com os irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a condição deles, que era uma condição de lepra. Certo? O que é lepra? Gostaria de dar um contexto para os irmãos, porque se a gente não entender o que é lepra, na sociedade judaica e também na nossa, fica difícil entender o tamanho do milagre de Jesus e a mudança que Jesus causou na vida deles. Eu dei uma pesquisada rápida. E o tratamento e a evolução dessa doença no Brasil se deu da seguinte forma. Desde o Brasil lá, do Brasil colonial, Dom Pedro, a lepra foi tratada como uma doença clínica, claro, mas também tinha muita carga espiritual, certo? Se uma pessoa ela estava com lepra, todo mundo ficava assim ressabiado, ih, a mão de Deus está pesando, certo? Então não era uma simples doença, tinha uma carga espiritual atrás dessa doença. E assim ela foi tratada no Brasil até meados da década de 20 do século passado. Então, em 1920, 1920 e pouco, começaram a ser criados os leprosários. Certo? Os leprosários. Que eram hospitais, colônias, feitas só para receber leprosos. E a internação era obrigatória. Então, os agentes do governo saíam caçando os leprosos e internando nos leprosários sem o consentimento do doente. Sim? Bem, coisas horrorosas aconteciam lá, como, por exemplo, a separação da mãe e do bebê recém-nascido. Certo? Nascia o bebê lá, você tirava da mãe. Na década de 40, começaram os primeiros estudos e os primeiros antibióticos foram aplicados, certo? Isso demorou até a década de 70, mais ou menos, e aí, conforme o resultado foi surtindo, aos poucos, nos casos menos graves, os leprosos eram tirados, eram tratados ambulatorialmente, no hospital, certo? Mas vai vendo tanto tempo que demorou isso para acontecer. Na década de 80, em 1986, para ser mais preciso, ou seja, menos de 40 anos, a internação deixou de ser obrigatória. Certo? Em 2007, a doença teve uma mudança de nome, mudou de lepra para hanseníase. Em 2024, há uma lei estabelecendo uma indenização aos internados compulsoriamente até 1986. Veja, então, isso no Brasil. Veja como era difícil a vida de uma pessoa com essa doença no Brasil. Você não faz ideia em Israel. Na época de Jesus, e mesmo lá na época em que a lei foi dada. Como era o tratamento do leproso em Israel? Era pior. Então, vou pedir para os irmãos projetarem Levítico, capítulo 13, a partir do versículo 43. Levítico 13, 43. Olha lá. Havendo, pois, o sacerdote examinado quem? O sujeito ali que estava meio estranho, tinha umas manchas na pele dele lá. Ele era trazido para o clínico geral. Quem que era o clínico geral? Era o sacerdote. O sacerdote examinava, com todo o seu conhecimento de medicina, dermatológico, examinava lá o doente, e dava uma olhada lá na ferida, na sua calva, aqui no cabelo, né, nas entradas, atrás, se está branca, que tira vermelho, como parece a lepra na pele. 44. É leproso aquele homem, está imundo. Ponto. Não tinha exame no laboratório, não. Está com cara, parece, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. 45. Vai vendo que agora a vida dele muda. Então, até o 44 foi o diagnóstico. Agora, as coisas começam a mudar na vida dele, do leproso. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. O que é desgrenhar? É bagunçar. Ele tinha que deixar o cabelo bagunçado, despenteado. Cobrirá o bigode e clamará. Quem clamará? O próprio leproso. Imundo, imundo. Será, 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele? É imundo. Não para aí. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial, fora do acampamento. Ele não podia ficar junto com os demais. Então imagina a cena, aparece lá, o sacerdote fala, está com lepra, tem que rasgar as vestes, tem que despentear o cabelo, e te colocar um pano até a altura do bigode, e ele tinha que ir andando dizendo, eu estou imundo, eu estou imundo, eu estou imundo. Aí pegavam ele e jogavam ele numa cidade qualquer lá. Veja só o que era a lepra em Israel. Então, e claro, se até no Brasil a lepra tinha um viés espiritual, imagine Israel. Basta lembrar, por exemplo, da história de Miriam, não é? Miriam foi castigada com lepra. Os reis Azarias e Uzias também foram punidos por Deus com lepra, porque eram rebeldes e pecadores. Então tinha um problema espiritual, tinha um problema social, sanitário e também de relacionamento, essas pessoas perdiam contato com as famílias, com os filhos, não poderiam mais abraçar os seus queridos. E também tinha, obviamente, a questão clínica, né? Dermatologicamente, ficavam insensíveis e deformados. Bom, irmãos, acho que vamos perder mais muito tempo nisso, mas eu queria dar essa visão global para os irmãos, acerca da gravidade dessa doença. E agora, então, vamos ler Lucas 17, 11, sobre os 10 leprosos, amém? Vamos começar lendo todos nós juntos, irmãos? Vamos ler só do 11 ao 13. De caminho... Bom, para nós hoje, o que é a lepra? Qual é o significado espiritual da lepra? A lepra representa o pecado. Todo ser humano nasce leproso. Todo ser humano nasce contrário a Deus. Todo ser humano nasce separado e isolado de Deus e da comunidade de Deus, que é a igreja. Essa é a situação original de todo ser humano, leproso. Senhor Jesus, mas louvamos a Deus, porque de caminho para Jerusalém, passava Jesus. Jesus visitou o leprosário. Jesus visitou o leprosário chamado mundo. E ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa. O que significa isso? que Jesus, se você olhasse para ele, você ia falar, está com lepra também. Mas só parecia. Ele tinha semelhança do pecado. Mas ele era perfeito diante do Pai. Amém. Irmãos, a salvação está em Jesus. Amém. O Verbo se fez carne. Amém. E habitou entre nós. Amém. O Filho de Deus desceu até a terra para nos salvar da nossa lepra. Repare bem que os leprosos mantiveram distância, não é? De longe. Eles não podiam se aproximar de Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? Jesus os viu, Jesus os ouviu.
Amém.
14. Ao vê-los, Jesus te vê,
amém.
Jesus te ouve.
Amém.
Então, todos nós, irmãos, temos algum sintoma de lepra. Ou você está isolado de Deus, ou nós estamos isolados das pessoas, ou nós estamos deformados pelo pecado, certo? Ou nós estamos insensíveis pelo pecado. A lepra causava insensibilidade. O leproso não sente dor. Da mesma forma, a nossa consciência ela pode estar cauterizada. Nós podemos estar não sentindo nada. Nós podemos estar nessa noite completamente alheios. Não sentindo nada, não estando nem aí. Distantes. Deformados pelo pecado, isolados dos irmãos, isolados da igreja, isolados do Senhor. Mas sabe, nós podemos gritar.
Amém.
Nós podemos gritar, Jesus Mestre,
amém,
compadece-te de mim.
Amém.
Que tal a gente falar isso? Jesus Mestre, compadece-te de mim. Vamos falar de novo? Jesus Mestre, compadece-te de mim. Seja qual for a sua distância, você pode gritar, Jesus vai ouvir. Você pode acenar, ele vai te ver. Ao vê-los, disse-lhes. Ele viu e ele falou. Sabe por que ele falou? Porque a cura vem pela palavra. Louvado seja o Senhor. Nós temos um Deus que nos vê. Nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que fala. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Ó Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. E quando Jesus começou a falar, Ele falou um negócio estranho. Eu pensei que ele fosse soltar um, estejam curados. Podem ir, vocês estão curados. Ou, seja feita conforme a vossa fé. O Senhor curava de formas diferentes, né? E dessa vez ele falou assim. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que ele falou isso? Lembra que a gente leu lá em Levítico? Veja só como o nosso Senhor, ele é maravilhoso. Porque se ele falasse, se ele curasse e falasse, podem ir embora. Aqueles curados teriam ainda um problema. Não teriam? Eles chegariam na família deles, estamos curados, todo mundo, oh! Todo mundo ia sair correndo. Ninguém ia acreditar. Jesus sabia disso. Os leprosos precisavam de uma alta médica. Eles precisavam de um atestado formalizado. Estamos curados. Jesus sabia disso. Não, Jesus sabe de dar as coisas, viu? Ele sabe das burocracias. Ele sabe das leis. Ele sabe das necessidades que os homens têm. Então, Ele falou, vocês têm que ir lá para o sacerdote. Segunda coisa, Jesus não dava ponto sem nó, porque não, se o sacerdote atestasse a cura, não haveria argumentos contrários à cura. O sacerdote falou, está falado. Então, foi uma forma de se garantir a autenticidade do milagre. Olha como Jesus era sábio. Por isso que ele falou, volta para o sacerdote. E aqui que está um negócio lindo, maravilhoso. Aconteceu que, preste atenção, indo eles, foram purificados. A cura aconteceu pela... Eles ouviram, eles creram e eles obedeceram. E enquanto eles estavam indo para o sacerdote, a cura aconteceu.
Amém.
Veja, isso responde muita coisa. Por quê? Quando nós lemos na Bíblia que fala, por exemplo, que o problema do pecado foi resolvido na cruz. Já ouviu isso? Aí você fala assim, tá, mas eu peco ainda. Estranho, né? Não foi resolvido o problema? Tá, Jesus curou a humanidade, ele carregou os nossos pecados e as doenças lá na cruz. Não fala isso lá em Isaías, por exemplo? Que ele levou consigo as nossas iniquidades, as nossas doenças. Ele pregou tudo na cruz, não foi? Amém? Você crê nisso?
Amém.
Só que você olha para a sua vida e fala, ué, mas eu peco, eu ainda tenho problemas. Opa, peraí, é que a gente costuma ver só uma parte do evangelho. A gente só vê o crer. O evangelho é mais que crer. O evangelho é obedecer.
Amém.
Ah. Nós, quando cremos em Jesus, o recebemos como nosso Salvador. Mas agora nós temos toda uma vida em que Jesus deve ser o nosso Senhor. Jesus cura, trata, lida com as questões de forma eterna no nosso crer. Uma vez que o homem crê, ele está salvo e salvo eternamente. Glória a Deus.
Amém.
Só que a partir dali, tem toda uma jornada. Certo? Tem toda uma jornada pela frente. Como é que você lida com isso? Obedecendo o evangelho. Reconhecendo Jesus não apenas como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida. Então, irmãos, de forma prática. Salvos por crer e por obedecer. Se você tem um problema, por exemplo, com o rancor, alguém te magoou, alguém te machucou. Tá, isso é um problema. Lepra. Como é que você resolve isso? Obedecendo o evangelho. O que o evangelho fala sobre isso? Perdoa. O perdão resolve o problema do rancor. O perdão exige obediência. Por isso que Jesus fala, perdoai. Cristo vos perdoou. Vocês devem perdoar uns aos outros. Perdoai 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Isso é obediência. Certo? Nós não estamos mais aqui na etapa do crer. Nós estamos na etapa do obedecer. E então, por obedecer, eu perdoo. Sou curado do rancor. Vícios, vício em tela, pornografia, vício em álcool, vício em drogas, vício, tá, lepra, não é? Lepra. Como é que você resolve isso? Obedecendo ao evangelho. O que o evangelho fala sobre isso? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita faz tropeçar, arranca. Ai meu Deus, tem que cortar, não. Jesus está dizendo que você precisa ser radical para tratar os pecados. Há certos pecados que precisam ser tratados de formas de forma radical. Senão isso vai ser uma praga que vai te seguir a vida inteira. Se nós formos lenientes, compassivos, pacientes demais com o pecado, esses pecados, há pecados que vão nos seguir a vida inteira, irmãos. De forma crônica. Então, como que a gente resolve isso? Obedecendo o Evangelho. E que o Evangelho fala sobre isso? Seja radical, trate radicalmente com os pecados da sua vida. É assim que você cura esse tipo de lepra. Problemas do casamento? Problema do casamento. A lepra entrou no casamento. Tá, o que a Bíblia fala sobre casamento? Maridos, amem as vossas esposas. Esposas, se submetam aos vossos maridos. Então, o que o Evangelho fala para cura do casamento? Amor e submissão. Os irmãos entendem que isso aí entra no campo da obediência? É muito mais prático. É menos espiritual e mais prático. O Evangelho é espiritual e o Evangelho é prático. Então, eu espero que algumas perguntas tenham sido respondidas aqui. Porque às vezes você ouve, Cristo lidou com o pecado, a morte foi condenada, o pecado foi tratado. Amém? Amém, foi mesmo. Só que isso foi uma semente que entrou em nós, que agora precisa ser desenvolvida pela obediência à palavra.
Amém.
E aqueles leprosos creram e obedeceram.
Amém.
E por isso foram curados.
Amém.
A cura, irmãos, está no obedecer.
Amém?
Amém.
Amém.
Amém. Agora foram curados. E agora, hein? Depois que você é curado, o que você faz, hein? Pois aqui há uma segunda etapa. Versículo 15. Veja bem. Um dos 10. 10%. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E preste atenção. E este era samaritano. Opa! Talvez aqui seja a resposta, porque só ele voltou. Então vamos lá. Tinha 10. Um voltou. Justo o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era um povo misturado. Os judeus odiavam os samaritanos. Eles não lidavam, não se mexiam, não se relacionavam de forma alguma. Certo? Os 9 judeus que foram curados voltaram não para Jesus. Voltaram para suas casas. Voltaram para os seus negócios. Voltaram para suas famílias. Mas, aquele que foi mais perdoado, aquele em quem botavam menos fé, aquele que tinha tudo para dar errado, aquele desprezado, um gentil, tipo eu e você, nós precisamos voltar para Cristo.
Amém.
Isso é sério, porque nós podemos ter uma postura de judeu. Como assim? Quando a gente considera a graça barata. Tipo, eu sou tão bom, Jesus tinha que ter me curado mesmo. Ninguém fala isso, mas muitos pensam isso. Eu sou um homem bom, pai de família, pago minhas contas, trabalho. Eu mereço ser curado. Quando esse tipo de coração entra em nós, de intenção entra em nós não voltamos para agradecer o Senhor. porque a glória é nossa. Jesus tinha que ter me escolhido mesmo, né? Afinal, né? Olha meu currículo. Mas nós precisamos de um coração humilde. O coração do samaritano, que não tinha mais nada. Irmãos, aquele homem não tinha mais nada, ele só tinha Cristo. Aquele lá, aquele homem que estava passando ali naquele momento era Jesus, e ele era a única e última esperança dele. Então, ele não voltou para a casa dele. Ele não voltou para os negócios dele. Até deve ter voltado, mas antes, ele deu honra e deu glória àquele que merece, em primeiro lugar, honra e glória. Irmãos, nós precisamos ter um encontro profundo com a graça. Sabe quando a gente tem esse encontro? Quando a gente percebe a nossa distância de nós e Deus, da gravidade do nosso pecado e da santidade de Deus. Quanto maior for esse contraste, mais grato o nosso coração vai ser. Agora, se eu me acho, está entendendo? O coraçãozinho do Lúcifer. Quero ser como Deus. Eu me acho tanto. Jesus não fez mais nada que obrigação. Veja, irmão, esse coração, nós temos que tomar cuidado com isso. O Senhor tem que encher o nosso coração de temor, para que nós vejamos quem nós somos e do que Ele nos curou. Ó Senhor Jesus. Ah, eu sou dizimista, vou em todas as reuniões, leio a Bíblia todo dia, etc. Né? Que o Senhor cure o nosso coração do orgulho. Que o Senhor cure o nosso coração desse orgulho espiritual de nos achar mais do que somos. Senhor Jesus. E que nos dê um coração do samaritano. 17. Então, Jesus lhe perguntou. Perguntou para quem? Perguntou para o que voltou. Aliás, curioso, né? Antes da cura, ele estava gritando de longe. Mas agora ele estava aos pés de Cristo.
Amém.
Não é isso? Quando ele estava doente, ô Jesus! E Jesus viu, ouviu, curou. Agora que ele estava curado, ele pôde se aproximar de Cristo.
Amém.
A obra redentora de Cristo é tão maravilhosa que nos traz de volta para Deus.
Amém.
Nos reconcilia com o Pai, com os irmãos. Hoje nós podemos estar perto de Deus e perto uns dos outros.
Amém.
Graças à obra redentora de Cristo.
Amém.
Então agora a conversa era ali no pé do ouvido. Não era mais gritando. Agora a comunhão era íntima. Eles estavam curados. Ele estava curado. Mas vamos lá, 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Claro que foi uma pergunta retórica. 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Veja, irmãos, o nosso Senhor, ele não é de exigir muito, né? Você lê os evangelhos, ele não é uma pessoa que... Mas aqui, ele sentiu falta, hein? Ele sentiu falta da gratidão. Certo? Quantas pessoas deixavam o Senhor, o Senhor não falava nada, não é? Deixava passar, as pessoas faziam um monte de coisa contra o Senhor, e o Senhor seguia a vida dele, mas nesse episódio, Jesus fez questão de chamar a atenção. Faltou gratidão. Onde estão os 9? Veio só você. 19, e disse-lhe, levanta-te, vai. Irmãos, agora podemos ir. Agora podemos seguir com a nossa vida. Mas antes, louvor e gratidão ao nosso Senhor.
Amém.
Depois você segue a sua vida. Prioridades. A tua fé te salvou.
Amém.
A tua fé te salvou.
Amém.
Jesus nos salvou.
Amém.
Pelo poder do Evangelho. Então, a pergunta nessa noite, o título dessa mensagem é o louvor devido a Deus. Entenda, quando a gente fala assim, porque Jesus perdoou o nosso pecado na cruz e ele pagou uma dívida impagável, nós falamos isso e tudo isso é verdade. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nada. Porque senão, a minha dívida é impagável, Jesus pagou. Então eu estou de boa, né? Pagou, eu não posso pagar, ele pagou para mim. O que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer, irmãos? Sabe como que nós devolvemos o favor a Deus? Louvando a Cristo.
Amém.
O que nós podemos fazer? Dar o nosso sangue de volta? Não, nosso sangue não vale nada. O que a gente pode fazer diante da obra redentora de Cristo, diante de tudo que ele fez por nós, o que nós podemos fazer e devemos fazer é louvar a Deus.
Amém.
O louvor é devido.
Amém.
Mas estou a fim de louvar hoje, não. Nós devemos louvar a Deus. Está fora de moda falar obediência, está fora de moda falar dever. Não é? Está fora de moda. Mas Cristo perguntou para o curado, onde estão os outros 9? Essa é a pergunta que ele faz para você e para mim. Nós precisamos voltar para louvar. É só na reunião? Não. Reunião, sim, é o momento que nós fazemos de forma coletiva. Em especial amanhã, domingo, nós lembramos em louvor o que Cristo fez por nós.
Amém.
Não perca a reunião amanhã, porque você deve louvar a Deus.
Amém.
Que pressão, hein? Pois é, o louvor é devido. O louvor é devido, irmãos. Não louvar é pecado. Se é devido e eu não faço, é pecado. Agora, eu gostaria de ler um salmo para os irmãos, salmo 103. Alguém que louva a Deus. Amém? Olha lá alguém que louva. Salmo 103, 1. Bendize, vamos ler todos nós? Bendize
a
minha alma. Dois, bendize
ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios.
Três,
ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quatro, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia.
Louvado seja o Senhor!
Amém.
Veja que o salmista, ele dá uma ordem para a alma dele. Você está entendendo que a carne faz guerra? Que louvar o quê? Você merece? Que louvar, que voltar para agradecer o quê? Segue a tua vida, rapaz. Mas o salmista fala, alma, bendiga o nome de Cristo.
Amém.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim.
Amém.
Nós louvamos a Deus com tudo o que nós temos.
Amém.
Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E para não esquecer de nenhum dos benefícios. Louvar é recordar. Recordar é viver, não é? Então, se a gente para de louvar, a gente esquece. Por que a gente vem aqui todo santo, sábado e domingo? Senão a gente esquece. A gente esquece o que ele fez por nós. Então, nós precisamos. Pode chamar isso de religião. Não me importo. Se é um religioso, Você não falta em reunião? Pode me chamar de religioso. Eu procuro não faltar às reuniões. Porque eu preciso louvar o Senhor.
Amém.
E os dois únicos momentos de forma coletiva para louvar são as reuniões de sábado e domingo. E aí você pode falar, não, tá, mas o louvor é só para hoje, né? Não, não é só para hoje. Por toda a eternidade nós louvaremos a Deus.
Amém.
Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles não paravam de dizer: Santo, Santo, Santo.
Aleluia.
Cada atributo de Deus pode ser louvado.
Amém.
Nós podemos louvar a santidade a vida inteira. Nós podemos louvar a bondade. Nós podemos louvar a misericórdia. Nós podemos louvar o amor. Nós podemos louvar o perdão. Sei lá, Deus é infinito. Você pode louvar a Deus de infinitas formas e enfatizando os infinitos atributos de Deus. E no que diz respeito ao louvor, não existe uma forma fixa de louvar a Deus, tá? Tem gente que louva cantando. Tem gente que louva escrevendo. Tem gente que louva falando. Tem gente que louva dançando. Tem gente que louva tocando o instrumento. Tem gente que faz de tudo um pouco. Só sei o seguinte: você consegue louvar a Deus de alguma forma.
Amém.
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por fim, Apocalipse 5:9. Ainda falando, irmãos, nós estamos falando agora da eternidade, tá? E entoava um novo cântico, dizendo: aqui o louvor era por meio de cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja que estão louvando um outro aspecto de Deus. Lá estavam louvando a santidade, santo, santo, santo. E aqui estão louvando o quê? Porque foste morto. Estou louvando a morte. Você sabe que quando tudo acabar, quando Jesus voltar, milênio, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, quando a gente estiver lá, a gente vai olhar para o trono, sabe o que a gente vai ver ali? Um cordeiro. O que Cristo fez na cruz jamais será esquecido. Mesmo a terra passando, as coisas temporais passando, mas o que ele fez nessa terra, jamais será esquecido. Ele sempre será louvado por isso.
Amém.
Então, irmãos, poderia ficar falar de louvor, né? É bom, é gostoso falar disso. Mas cada um aqui tem que se colocar diante do Senhor e perguntar: o Senhor me curou da lepra? Sim. Estou obedecendo ao Evangelho para continuar a ser curado? Nós temos que considerar isso do Senhor, diante do Senhor. E principalmente, como está o nosso louvor a Deus? Quem tem voltado? Quem tem voltado? Que o Senhor abençoe os nossos corações.
Amém.
Que o Senhor enche o nosso coração de gratidão para louvá-lo. Amém?
Amém?
Louvado seja o Senhor. Amém.
Amém.
Amém.